senhores secretários de Estado, senhoras e senhores deputados. Esta crise pandémica interrompeu um ciclo de crescimento económico e de criação de emprego nunca antes vivida, mas sempre acompanhada por rigor nas contas públicas, fazendo com que pela primeira vez na história da nossa democracia não se tivesse registado um déficit nas nossas contas públicas, mas sim um excedente orçamental. E se o PSD aqui hoje nos disse que quer ajudar, então comecem por reconhecer que era esta a realidade que existia antes desta crise pandémica mundial. E se querem mesmo ajudar, então comecem por reconhecer que estavam errados e que o modelo económico seguido pelo PS era aquele que estava certo e o vosso estava errado. Durante esta crise pandémica e de forma a combater os seus efeitos na nossa economia, nas nossas empresas e nas nossas instituições, este Governo, de forma rápida e imediata, criou um conjunto de programas de apoio, em particular às nossas pequenas e médias empresas, como o layoff simplificado, apoio aos trabalhadores independentes, aos sócios gerentes, às microempresas com contabilidade simplificada, o programa Apoiar, as linhas de crédito disponibilizadas, eu sei que custa ouvir, mas ouçam, as moratórias das rendas comerciais, um conjunto de apoios de forma a minimizar este efeito devastador desta crise pandémica. Com o sucesso no atual processo de vacinação que se está a verificar, permite-nos hoje olhar para um futuro com um maior otimismo. Otimismo esse que meses atrás muitos duvidariam ser possível. Um otimismo, aliás, também refletido na recente apresentação do Boletim Económico de Junho do Banco de Portugal, que revê em alta as projeções para a economia portuguesa em 2023, mas também a mesma previsão da OCDE apresentada recentemente e que está em linha com aquilo que é também projetado pelo Governo. Nesta fase de desconfinamento, e de reforma e de retoma de alguma normalidade, as nossas pequenas e médias empresas, que representam a maioria do tecido económico nacional, enfrentam novos desafios e novas oportunidades. Assim foi implementado, e bem, pelo Governo, um conjunto de apoios à economia no âmbito do plano de desconfinamento, nomeadamente pela reabertura progressiva e retoma gradual, com o intuito de reforçar os apoios à liquidez das empresas. Foi assim também publicada recentemente as regras do novo incentivo à normalização e do apoio simplificado para as microempresas. A recapitalização das empresas é também ela uma das prioridades do PRR, mas também do PT 2030, que irão de forma direta para as nossas empresas como forma de potenciar o desenvolvimento e o crescimento das nossas micro, pequenas e médias empresas, assim como a sua capacidade de inovação e internacionalização. São assim, ao contrário do que muitos esperariam, boas notícias, em particular para as micro e pequenas empresas, tão determinantes para a realidade do contexto global do nosso tecido económico. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Bruno Aragão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me apenas que comece dizendo que o Sr. Deputado Cristóvão Norte acha que a escolha democrática dos portugueses é um sintoma da sua dormência, o que mostra, de facto, o estado comatoso em que está a oposição. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o debate sobre a competitividade é bastante mais facilitador, sabendo que nos últimos anos fizemos uma aposta clara na qualificação das pessoas e na capacidade de inovação da nossa economia. Não deixa de ser curioso que muitos senhores deputados gostem de falar da geração mais bem preparada de sempre, sem nunca terem parado para pensar que políticas públicas prepararam essa geração. É, de facto, mais facilitador, sabendo que temos hoje mais estudantes no ensino superior e, pela primeira vez, 50% das pessoas com 20 anos neste nível de ensino. É bastante mais facilitador, sabendo que hoje temos mais investimento público e que a Fundação para a Ciência e Tecnologia atingiu níveis máximos de investimento. É bastante mais facilitador sabendo que o investimento público alavancou também o investimento privado, que atingiu níveis máximos. É bastante mais facilitador sabendo o reforço na transformação que operamos nos cursos técnicos profissionais e o seu impacto na indústria. É bastante mais facilitador sabendo a valorização e o reforço que fizemos nos institutos politécnicos. Sabendo a aposta na transferência de conhecimento e nos centros de interface. Sabendo a aposta na integração de conhecimento e na criação dos laboratórios colaborativos. Estas opções facilitam, de facto, a competitividade. Mas, Sr. Deputado Afonso Oliveira, permita-me que o cite exatamente como se referiu a este plenário. Fizeram alguma coisa para isto? A resposta é um rotundo não. E o PSD talvez não o tenha percebido. Há que continuar o caminho. Há que continuar o caminho. Continuar o esforço para aumentar o número de estudantes no ensino superior previsto no PRR. Continuar a aposta na qualificação de recursos humanos, previsto no PRR. Continuar o reforço do investimento público em investigação, inovação e desenvolvimento, previsto no PRR. Continuar o reforço da transferência de conhecimento, previsto no PRR. Continuar a promover o investimento inovador nas empresas, previsto no PRR. Senhor Presidente, assim termino. Há opções que são possíveis hoje, porque houve políticas públicas anteriores que agora lhe servem de base. Não pela urgência deste debate, mas pela consistência dessas políticas, e essa é, de facto, a principal diferença. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado André Ventura.
Senhor Presidente, senhores deputados, no dia em que falamos da nossa economia e da sua competitividade, não podemos deixar de sorrir se não rir, ouvir o Partido Socialista falar da digitalização. Falar da digitalização num país que não tinha computadores para dar aos seus estudantes, não fosse para rir, seria certamente uma comédia à inglesa, situada aqui bem no coração da União Europeia. Mas o que o Sr. Deputado Hugo Costa, assim como o Partido Socialista, não referiram, foi que Portugal teve no primeiro trimestre deste ano a queda mais profunda da economia da zona euro. Era isso que António Costa e o seu secretário de Estado deveriam estar aqui a dizer hoje. O que não foi dito neste debate e que deveria ter sido dito foi que foi a segunda economia da OCDE com maior queda neste primeiro trimestre, enquanto um Partido Socialista inerte e adormecido continua a querer governar Portugal. Era isso que o Sr. Deputado Hugo Costa deveria ter vindo aqui dizer hoje, pedir desculpa aos portugueses pelo desastre económico a que nos conduziram nos últimos meses. No dia em que sabemos que a área metropolitana de Lisboa voltará a encerrar, com mais não sei quantos restaurantes, espaços comerciais e estabelecimentos a encerrar por força de uma desastrosa gestão da pandemia, vem o Partido Socialista dizer que está tudo bem, que foi mérito da genialidade económica que nos trouxe até aqui e que todos, no fundo, devíamos saber isso, menos aqueles que estão lá fora a sofrer cada dia que passa com esta crise. O Sr. Deputado Hugo Costa referiu-se a 2012. Não fosse para rir, era certamente uma piada socialista. O ano em que um engenheiro deste lado da bancada nos deixou a braços com a maior crise económica e financeira desta terra, veio um deputado socialista dizer que 2012 foi o ano de todos os erros da direita em Portugal, esquecendo-se que se houve erros e que se houve erros que foram cometidos, foi porque um partido, um engenheiro, um líder e um governo nos deixaram com a maior crise económica dos nossos tempos. Senhores deputados, 85% do crédito das empresas hoje é crédito empresarial do banco. Ou seja, 85% é crédito que endivida. E a solução que nos foi proposta pelo Ministro das Finanças foi mais endividamento às empresas. Portugal tem hoje um nível de endividamento empresarial que nenhum outro Estado da União Europeia tem para apresentar. Esse é o milagre socialista que temos para dar. Endividamento, empobrecimento, falências e desaparecimento. Ouvir a extrema-esquerda falar da imigração e dizer que como é que é possível a direita ter deixado este país perder talentos, quando em 2020 comprou orçamento aprovado pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda. Portugal nunca teve tantos imigrantes no Reino Unido. Vergonha. Vergonha de país e vergonha de esquerda e de extrema esquerda, que permitem que os nossos jovens continuem a emigrar e a perder talento dia após dia e vêm aqui bater com a mão no peito, falar do talento e falar daqueles que anteriormente perdemos. Dois terços das nossas empresas nem sequer se candidataram a fundos públicos. Temos o pior sistema de apoios públicos da Europa. E isso, meus senhores, foi o que o seu deputado Hugo Costa também não disse, mas podia ter dito, que certamente se esqueceu. Hoje, Sr. Presidente, e eu vou terminar, e hoje vou citar Mário Soares, para dizer que de Mário Soares disse um dia isto: medo toda a gente tem, mas há alguns que vencem e há outros que deixam ser vencidos. O que eu espero da direita em Portugal, depois do desastre da governação socialista, é que tenha a coragem e a capacidade de apresentar aos portugueses uma alternativa de governo sem medo, como Mário Soares, se fosse da direita, um dia teria permitido. Era isso que eu gostaria de ter visto e é isso que eu espero que a direita consiga um dia fazer em Portugal. Muito obrigado.
Tem agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado José Rui Cruz, do PS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados de Estado, senhoras e senhores deputados, com o fim à vista da pandemia da Covid-19, existe o sentimento de que é preciso aprender as lições do passado recente e preparar-nos para o futuro que se avizinha. A competitividade não passa apenas por injetar mais dinheiro nas empresas. Com o PRR será possível injetar dinheiro, atrair pessoas, talento e inovação para os territórios de acordo com as suas necessidades e das suas populações. Por isso é desejável que as verbas sejam distribuídas com um enfoque nas especificidades regionais. Os atores privilegiados para a execução desta estratégia são certamente as CCDR, mas também as comunidades intermunicipais, os municípios através destas e, sem dúvida, também as empresas, o setor social, as universidades e os politécnicos. Contudo, o interior do país tem dado provas de uma grande capacidade de resiliência e de regeneração pela forma como tem enfrentado as catástrofes naturais, desde os incêndios até às intempéries e à seca, que comprometeram uma boa parte da sua economia relacionada com a agricultura e com a floresta. Por isso, estes territórios têm um forte potencial de inovação, mas precisam de investimento dedicado. Se não, vejamos como atrair uma empresa de tecnologia de ponta a instalar-se num território do interior do país, aproveitando os incentivos económicos e fiscais, se não lhe disponibilizarmos e se não existirem serviços públicos de proximidade e de qualidade, boas acessibilidades rodoviárias, boas infraestruturas e também infraestruturas de comunicações digitais que permitam fixar quadros dessas empresas. E porque não hão de ser os territórios do interior a poder disponibilizar tudo isto às pessoas que lá vivem e àquelas que se permitem, que querem fixar-se nessas regiões? O paradigma do desenvolvimento foi alterado com esta pandemia, como está à vista de todos. A competitividade que tanto desejamos só acontecerá onde estiverem as pessoas. E as pessoas estarão onde se sintam seguras e felizes e assim serão mais produtivas, mais competitivas e contribuirão de forma equilibrada para a recuperação e para o crescimento do país. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só está inscrito para uma intervenção o Sr. Deputado André Pinotes Batista, do PS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao fim de um longuíssimo debate, podemos tirar uma conclusão que não é boa e não é nova, mas ainda assim é importante. Para a direita, competitividade continua a ser, como aliás sempre foi, baixos rendimentos, preconceito com o salário mínimo nacional, precariedade, degradação das qualidades, das condições de trabalho dos nossos trabalhadores e sobre a geração mais qualificada, aquela que mandaram emigrar, tivemos sim uma novidade, uma nova paixão, que não corresponde a absolutamente nada. Ficou, aliás, bem plasmada na intervenção muito estridente que o Sr. Deputado de extrema-direita fez, onde proclamou muita coisa, mas não disse absolutamente nada sobre competitividade, a não ser a sua paixão muito vincada pelas empresas, e isso nós conhecemos. Aliás, a única coisa que lhe podemos dizer de favorável é que pelo menos assume aquilo que a restante direita não tem coragem de assumir, e o Sr. Deputado, estando em profunda divergência consigo e que a prioridade que dá absoluta às empresas e não aos trabalhadores e não à dignidade dos portugueses, ainda assim o Sr. Deputado assume aquilo que outros não têm coragem de assumir. Mas Há uma questão que tem que ficar aqui reiterada no final deste debate e que é para nós o mais importante. O Sr. Secretário de Estado teve a oportunidade de dizer como é que nós podemos criar valor de forma inteligente, criar valor de forma também humana, porque ouvimos aqui a iniciativa